Pai, nós queremos continuar te glorificando. E tu tens uma palavra para nós, Senhor, tão cheia de amor e tão doce como tudo que tu faz. Tu é maravilhoso, é bem-vindo. Nós nos assentamos a teus pés, agora como os teus discípulos fizeram muitas vezes, e nós também. E vamos ouvir de ti, Pai. Ouvir de ti, Jesus. O que tu vais falar para nós? O que tu vai nos exortar, nos admoestar, vai nos ensinar, nos consolar, Senhor. Por isso abençoamos o Volney, dando graças pela vida dele, pela família dele, Senhor. Por todo o depósito tão precioso que tu tens colocado sobre a vida dele. Agora, Pai, dá-nos ouvido para ouvir, Senhor, o que tu tens colocado, o que tens no teu coração nessa noite para nós. Amém.
Bem, queridos, quando nós estávamos no final de ministrar esse cântico ao Senhor e o Everton foi nos lembrando a respeito daquele dia onde todo o joelho vai estar dobrado diante do Senhor, e conforme ele foi pintando aquele quadro, eu fechei os meus olhos e tentei imaginar. E é interessante como a mente da gente vai fazendo umas relações assim, né? Daqui a pouquinho ele mencionou aquelas pessoas que morreram por causa do Evangelho, e na minha mente eu enxerguei no meio daquela multidão o apóstolo Paulo, no meio daquela multidão onde eu estava, vocês estavam, o apóstolo Paulo. Eu li uma biografia do apóstolo Paulo um tempo atrás, e essa biografia, evidentemente, ela acaba com o martírio de Paulo. E o autor daquela biografia, nós não temos fontes históricas assim para saber exatamente como foi que Paulo foi executado, mas nós sabemos como é que os prisioneiros eram normalmente executados. Então o autor diz que provavelmente no dia marcado para execução, aquela turma, os soldados encarregados pegaram Paulo, saíram de Roma por uma das estradas e ao chegar num ponto onde eles achavam apropriado, eles saíam da estrada para fora, tiravam toda a roupa do condenado, colocavam ele de joelhos e então a sua cabeça era cortada. Possivelmente isso aconteceu com o nosso amado Paulo. Olhando aquilo ali, eu pensei, Senhor, não pareceu uma coisa assim tão, uma morte tão, como se fosse um nada. Um homem que fez tanto pelo Senhor e por causa do ministério e do trabalho dele e do sacrifício dele, muitos de nós estão hoje aqui convertidos. E eu comecei a repensar de novo e pensei que ele não é o único. Mas começando com o Senhor Jesus, que foi o primeiro a dar o seu sangue. Na história da igreja, existe um fio escarlate dos mártires, até que chega em nós. Talvez o maior sacrifício que tu e eu tenhamos que fazer hoje em dia é deixar de ver o nosso programa preferido na televisão para sair e vir aqui participar da reunião. Talvez o maior sacrifício que a gente faça hoje em dia é deixar de fazer algumas coisas que nós gostaríamos de fazer e sabemos que não podemos, então nós não fazemos. Talvez esse seja o maior sacrifício que nós fazemos. Mas muitos ofereceram o próprio sangue no altar diante do Senhor para que a chama do Evangelho pudesse ir adiante e chegar até nós. Obrigado, querido. Isso ao mesmo tempo nos constrange e também nos anima. Porque o mesmo Espírito que estava em Paulo e que fez com que ele enfrentasse aquele momento, vamos dizer assim, com a cabeça erguida, dizendo as palavras que ele disse, olha, eu sei que eu estou indo, mas eu já completei a minha carreira, fiz tudo o que Deus tinha preparado para mim e eu guardei a fé, eu estou tranquilo. Esse mesmo Espírito que fez com que Paulo ficasse firme até o momento de encontrar a morte, esse mesmo Espírito está em nós também. E não há nenhum sacrifício que nós tenhamos que enfrentar na nossa vida, E vamos ter que enfrentar sacrifícios com toda certeza. Sacrifícios que vão ser necessários, amados, para que a chama do Evangelho passe para a geração seguinte, se houver geração seguinte. Se o Senhor não vier na nossa geração ainda, como o Everton estava nos lembrando, nós não sabemos. Pode ser que eu não acabe essa ministração hoje. Pode ser que o Senhor nos leve enquanto eu estou aqui compartilhando a palavra com vocês, não sabemos. Todas as coisas já estão feitas, as profecias estão cumpridas, os sinais dos tempos já estão apontando para a vinda de Cristo a qualquer momento. Mas se houver uma próxima geração, essa próxima geração vai depender do estilo de vida que nós vamos manter como discípulos e do sacrifício que nós vamos manter. É pouco provável, falo humanamente, que algum de nós aqui precise entregar o pescoço por causa do Evangelho. Não na nossa cultura hoje, não no nosso país. Muitos irmãos hoje estão ainda pagando com as suas vidas. Nos países muçulmanos, na África, na Ásia, muitas pessoas estão pagando com a vida pela ousadia de se tornarem discípulos de Cristo. Muitos estão ainda. Talvez não aconteça com nenhum de nós. Mas perto do sacrifício do Senhor e do exemplo de todos esses mártires, queridos, vamos nos animar que nenhum sacrifício na nossa vida é grande demais. Vocês concordam com isso, amados? Amém? Amém. Ser discípulo, ser cristão, não é para os covardes. Não é para os que fogem da dor. Se Jesus tivesse fugido da dor, nós não estaríamos aqui. Ele teria voltado para o céu ao lado do Pai e toda a nossa raça humana estaria perdida. Mas o Senhor foi com firmeza, abraçou a cruz e com a sua morte comprou salvação eterna para nós. Por isso nós podemos ser do mesmo jeito, podemos ser da mesma espécie. Nós estamos agora em Cristo. Amém? Abram comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, versículos 1 a 6. Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Oleiro é aquela pessoa que trabalha com argila, trabalha com barro, faz artefatos de barro. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Aqui faz referência a uma mesa em forma de roda, né, onde o oleiro coloca o barro, aquela mesa vai girando enquanto ele vai moldando o barro com as suas mãos. Então Jeremias desceu ali e o oleiro estava trabalhando naquela mesa. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Retrocedemos um pouquinho para Isaías, é o livro anterior a Jeremias, Isaías capítulo 64. Isaías 64, versículo 8. Voltamos um pouquinho, Isaías 64, 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro. E todos nós somos obra das Tuas mãos. Enquanto eu estava buscando o Senhor e pensando a respeito da palavra para compartilhar com os amados nessa noite, me veio essa passagem. Onde o Senhor Deus, né, fala para a casa de Israel e por extensão para todo o povo de Deus. Ele diz assim: olha, assim como o oleiro, assim como aquele homem que trabalha com o barro, assim eu quero ser com a vida de vocês. Assim como o oleiro está trabalhando com o barro e se a coisa não sai do jeito que ele quer, O oleiro então amassa de novo aquele barro e começa de novo a fazer o trabalho do jeito que ele quer. Assim eu quero fazer na vida de vocês. Nessa noite nós vamos pensar um pouquinho e meditar sobre essa comparação que o Espírito Santo faz. E nós vamos perceber por que que Deus quer que a nossa vida seja como o barro. Porque Ele quer trabalhar conosco. O Senhor está falando a respeito da natureza, do tipo de resposta, do tipo de vida, do tipo de coração que Ele quer encontrar em cada um dos seus filhos, em cada um dos seus discípulos. E Ele já vai dizendo assim, olha, o tipo de pessoa, o tipo de coração, o tipo de vida que eu quero encontrar em cada um dos meus filhos é uma vida que seja semelhante ao barro, para que eu possa fazer como o oleiro faz. É certo, isso todos nós sabemos, que Deus precisa trabalhar em nós. Isso todo mundo sabe. Existe uma camisetinha, né, uma camiseta que o pessoal usa, que tem aquele símbolo, em obras. Já vi, acho que até aqui pela congregação, alguém usando. É, com aquele símbolo, em obras. É claro, todos nós somos pessoas que estão em obras. Deus está trabalhando na nossa vida. Não tem ninguém pronto, não tem ninguém perfeito aqui. Nós sabemos que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos. E que qualidade terão esses filhos amados? Semelhantes a Jesus. Para que o Pai seja glorificado. Então, como a nossa semelhança com Jesus ainda não é tão grande assim, é certo que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Isso nós sabemos. Mas o tempo que esse tratamento, esse trabalho de Deus vai levar, esse tempo pode ser mais longo ou mais curto. O tempo que esse trabalho vai levar, o grau de satisfação, a alegria que o Senhor vai experimentar enquanto trabalha conosco. Não sei se temos aqui pessoas que gostam, que fazem trabalhos manuais, seja pintura, enfim, qualquer tipo de trabalho manual. Tem pessoas que fazem trabalhos manuais e vendem. Tem pessoas que fazem apenas porque gostam, mas das pessoas que eu conheci, que trabalham com as mãos, que fazem trabalhos manuais, não conheci nenhuma que me dissesse que não gosta de trabalhar com aquilo, que não gosta de fazer. Eu acredito que o oleiro tem alegria, ele tem prazer em trabalhar com o barro. Quando ele está fazendo um vaso, está fazendo um prato, uma bacia, uma travessa de barro, é uma experiência prazerosa para ele. Amados, o prazer que Deus vai sentir ao tratar com a tua vida, será que vai ser para o Senhor uma experiência chata? Será que Deus se aborrece? Será que pode ser para Ele uma experiência pesada? Ou uma experiência alegre? Vai depender do tipo de material que a tua vida é nas mãos dEle. E também o resultado que Ele vai obter em todo esse trabalho também vai depender do tipo de material que nós apresentamos para Ele. O Senhor quer que nós sejamos como barro nas mãos do oleiro. Vamos pensar um pouquinho e vamos ver algumas características do barro que nós vamos aplicar aqui na nossa vida. Quer dizer, nós vamos fazer um check-up, né? Vamos fazer uma revisão. O Espírito Santo vai passar aquele raio-x dele que só ele tem na nossa vida. E nós vamos começar a pensar, Senhor, eu tenho sido assim nas tuas mãos, essa tem sido a minha resposta para ti, como o barro ou não? Como o barro nas mãos do oleiro, diz o Senhor, assim vocês precisam ser na minha mão. A primeira característica do barro, o barro é um material útil e versátil. Ah, vem voltei com palavrão de novo, né? Versátil, o que significa versátil? Significa que do barro nós podemos fazer vários utensílios, várias coisas, várias, conforme a criatividade do oleiro mandar. Tu pode fazer um vaso para flores, pode fazer um jarro para líquidos, pode fazer uma bacia, pode fazer um prato. Já vi até talheres de barro de artesanato. Enfim, a criatividade do oleiro é que vai mandar, porque o barro é extremamente versátil. Isso fala também que Deus, amados, na nossa vida, Ele quer fazer coisas criativas em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida pessoal, na nossa família, a maioria de vocês não é casado ainda, mas um dia será. Na família de vocês, no ministério de vocês, no trabalho, na carreira, no estudo, enfim, em qualquer área da tua vida e da minha vida, o Senhor tem algo criativo para apresentar e para colocar ali. Sabe que às vezes nós deixamos o Senhor em dificuldades, porque a nossa mente se fecha em algumas coisas. Nós dizemos, Senhor, eu quero fazer tal coisa, ou eu quero ser tal coisa. E nós batemos o pé, e nós vamos adiante, e nós endurecemos, e nós nem sequer perguntamos ou não ouvimos do Senhor, do oleiro, se é aquilo que Ele quer para nós. Eu conheci um irmão que dizia assim para mim, olha, ele estava fazendo discípulos e os discípulos estavam se multiplicando. E ele começou a se assustar com aquele movimento. E ele disse assim, Volney, mas eu nem pinta de pastor, nem jeito, nem cacoete de pastor eu tenho. E começa agora a se converter um monte de gente, todos olhando para mim, e agora o que, que eu faço? E eu disse para ele, olha querido, quem sabe se tu vai ser pastor ou não é o Senhor, deixa ele decidir esse assunto. Não vem tirando o teu corpo fora de antemão, né? Diz, ah, eu não sirvo, eu não presto para isso. Não, deixa o Senhor trabalhar. O que, que tu vai ser, qual vai ser a amplitude do teu ministério? Quantas pessoas vão ser alcançadas pelo teu ministério? Só o Senhor é que sabe. Quantas pessoas um dia a tua casa vai abrigar? Quantas pessoas vão encher a sala da tua casa? Eu sempre digo para os discípulos, amados, vão sempre orando para ter uma sala, uma casa, um apartamento com a sala maior, porque Deus vai encher a sala de vocês. Vai encher a sala de vocês de pessoas, convertidos, de gente. Só o Senhor sabe se tu vai ser um médico para Ele, um engenheiro, um advogado. Só o Senhor sabe de que maneira Ele vai usar a tua profissão para que o reino de Deus seja expandido. Ah, Volney, mas profissão é uma coisa, igreja é outra. É, resposta errada. A nossa vida não é feita de compartimentos, a nossa vida é reino de Deus, toda ela. De maneira que tu pode ser um dentista que não é dentista, é um discípulo dentista. Isso vocês já ouviram muitas vezes. Tudo na nossa vida está submisso ao projeto e à causa maior do Senhor. E tem mais. Ele pode fazer com que no meio do caminho mude o rumo dos planos. Ele tem essa liberdade ou não tem? Tem. E é bom que ele tenha. É bom que a gente dê essa liberdade para ele. Mas eu queria desde pequenininho, meu pai era advogado, meu avô era advogado, eu sempre quis ser advogado. Mas o Senhor pode fazer que tu sejas uma outra coisa. O Senhor pode escrever uma história nova na tua vida e a partir da tua vida. Porque Ele é o oleiro. Se o vaso que está projetado não agrada a Ele, sabe o que, que Ele faz? Ele amassa e começa de novo. Assim como o barro, amados. Do mesmo bloco de argila, do mesmo bloco de barro, podem ser feitas várias coisas conforme a criatividade, conforme a sabedoria do oleiro. Assim também o Senhor quer mexer na nossa vida em todas as áreas. E é certo que todas elas vão juntas apontar para que o reino dele seja estabelecido e cresça. Tu nunca pensou que na tua profissão, que na tua família, no teu círculo de amizades, que no curso que tu está fazendo, ou que no relacionamento que tu estás começando ou vai começar um dia, nunca pensou que o Senhor tem toda a liberdade para mexer nisso conforme Ele queira? Pois Ele tem. E é bom que Ele tenha. É bom que nós demos espaço para que a criatividade do Senhor se manifeste na nossa vida. Amém? Segundo lugar, segunda característica, além de útil e versátil, o barro é moldável. E, como já falei antes, de um bloco de barro de argila se pode fazer uma infinidade de formas. Mas atenção, quem determina a forma que vai ter o vaso não é o barro, é o oleiro. E durante esse processo de fazer um vaso, pode ser que o oleiro mude de ideia. É certo que Deus não muda de ideia, mas os caminhos dele, amados, os caminhos dele às vezes nos parecem que eles vão para um lado, depois eles mudam para outro, depois mudam para outro, depois mudam para outro. É assim mesmo, não tem problema, ele está no controle. Mas ele é que decide se vai ser uma jarra, se vai ser uma travessa, se vai ser um prato. É o oleiro, não o barro, que decide. Se o objeto que o oleiro vai trabalhar, ele põe a mão naquilo ali, é um negócio resistente, duro. Ele tenta moldar aquilo, não consegue. Ele tenta fazer uma bola com aquilo, não consegue. Tenta achatar, não consegue. Aquele objeto está sólido. Então não é barro que ele tem nas mãos. É algum outro material. Sabe o que ele vai fazer com esse outro material? Ele vai colocar de lado. Porque ele precisa trabalhar com um objeto, com um material que ele tenha a liberdade de dar a forma, o formato que ele quiser. Sabe, amados, na nossa caminhada, não na nossa, na caminhada de uma pessoa com Cristo, às vezes parece que para tudo. Parece que a pessoa entra num desertão, que as coisas não acontecem, que não há crescimento. E aí a gente sabe como é que são essas coisas, né? No reino de Deus, quem não sobe, retrocede. Nunca tem essa de dar um tempo. Quando vocês virem uma pessoa dizer assim, olha, eu vou dar um tempo. Repreende porque é diabo. Ora por ele, conversa com ele. Não existe dar um tempo. No reino de Deus, ou eu estou subindo ou eu estou descendo. E às vezes pode acontecer na vida espiritual de uma pessoa que ela para e porque ela parou, ela começa a descer, começa a retroceder. O que será que aconteceu? É porque o oleiro encontrou, de repente, um material duro, compacto, que ele já não está conseguindo mais moldar do jeito que ele deseja. E esse material ele tem que deixar de lado. Se o nosso coração endurece para o Senhor, se Deus nos fala alguma coisa e nós nos fazemos de surdo, ou nos fazemos de louco mesmo e tocamos o barco adiante sem prestar atenção naquilo que Deus está falando, então pode esperar que venha o deserto, que venha um tempo de sequidão, venha um tempo onde as coisas param, porque é sinal que o oleiro não está mais conseguindo trabalhar. Ele encontrou uma dureza, ele encontrou algo que não está disposto a se dobrar diante dele. Mas quando ele encontra o material certo, quando ele encontra aquele barro moldável, totalmente moldável, seja nos nossos pensamentos, nossos conceitos, nos nossos preconceitos também, porque nós os temos. Como temos preconceitos, amados? Deus tenha misericórdia de nós e nos limpe mais e mais. Nós temos tantos preconceitos. Deus quer mexer ali, Deus quer moldar. Deus quer moldar a tua noção de certo e errado, Ele quer trabalhar nisso. Deus quer moldar as coisas que tu gosta, Ele quer interferir nisso sim. Ele quer interferir nos teus planos, Ele quer interferir na direção que tu estás dando para a tua vida. O Senhor quer chegar lá. Em todas as coisas Ele quer moldar a tua vida. Assim como o barro, nós precisamos ser moldáveis diante do Senhor, para que Ele faça o que Ele quer. Não é sábio ter questões fechadas com Deus. Eu já disse isso numa outra oportunidade e repito agora. Senhor, essa área da minha vida, olha, isso aqui não tem negócio, não tem conversa. isso aqui, Senhor, tem que ser assim, eu preciso que seja assim, eu quero que seja assim. Se não for assim, não serve para mim. Fechou a questão? Obrigou Deus a fazer alguma coisa? Não. Está errado. Não é sábio fazer isso. Sabe por quê? Porque se o Senhor pedir para ti uma coisa que tu não quer dar, quem é que está errado nessa história? É o Senhor ou é tu? Somos nós. Mas Senhor, tu vai tocar nessa, nesse plano, isso era a coisa mais preciosa, o plano que eu acariciei toda a minha vida, e agora está quase se concretizando, e tu vem dizer para mim, Senhor, que não é por aí, que tu quer um outro direcionamento na minha vida? Ah não, Senhor, eu vou adiante, eu vou perseguir o meu sonho, É certo que não foi o Senhor que se enganou, amado. É certo que na grande misericórdia dele, ele ainda está aproveitando o último momento antes que tu te meta numa encrenca para dizer, não é por aí. Ele está fechando, ele está resistindo adiante de ti e está dizendo, não é por aí. Sai desse direcionamento, vai para um outro lado. Deixa que eu molde a tua vida, eu vou moldar o teu coração. Eu vou moldar as coisas que tu amas conforme a minha vontade, que é o melhor para ti. Nós precisamos deixar que o Senhor molde toda a nossa vida, sem questões fechadas diante do Senhor. Amém, queridos? O barro, uma vez que o oleiro aplica nele uma forma, aquilo, o barro vem num bloco. Aí vamos dizer que o oleiro pega e faça dele um vaso de flores. Aí ele faz aquele vaso de flores, vai dar uma volta. 2 ou 3 horas depois, se ele voltar na oficina, que formato vai estar o barro? Vai continuar em formato de um vaso de flores. Existem outros materiais, como alguns plásticos, por exemplo, que nós pegamos e moldamos eles, entortamos para cá, entortamos para lá e deixamos parado. Se nós voltarmos 1 hora depois, ele voltou de novo ao formato que ele tinha. São materiais que tu pode amassar, pode fazer o que tu quiser. Se tu deixar ele parado em descanso, ele começa lentamente a voltar àquele mesmo formato anterior. Muitas vezes o Senhor trabalha na nossa vida e ele diz, Volney, esse hábito eu não quero na tua vida. Isso está te prejudicando. Isso está impedindo a minha comunhão contigo. E aí eu digo assim, vá, Senhor, eu vou ter que abrir mão disso aqui também. Tá, mas tá bem, tá bom. Já que tu diz, então, tudo bem, vamos lá. E aí o Volney abre mão daquele hábito que o Senhor falou com ele para abrir mão. Então o Senhor está moldando, o oleiro está trabalhando na minha vida. Amém? Só que aí o oleiro vai dar uma voltinha, e dali a uns 2, 3 dias, ou 4, ou 1 semana, o Volney começa de novo a fazer as mesmas coisas que o Senhor já tinha dito que não era para fazer mais. E daqui a pouquinho ele está de novo vivendo como ele vivia antes. Assim como o plástico, né, que na hora tu amassa ele está amassadinho, mas tu deixar ele quieto, ele começa de novo a voltar para o formato. Então o coração do Volney fez a mesma coisa. Quando Deus fala conosco, amado, quando Ele vem e mexe no formato da nossa vida, mexe nos nossos hábitos, enfim, eu usei o exemplo de um hábito, poderia ser outra coisa que Deus falou conosco. Mas quando Deus mexe e Ele quer uma resposta nossa e nós damos a resposta, nós temos que nos cuidar para não voltar de novo à prática das velhas obras e dos pecados que Deus já quis que a gente abandonasse. O barro, uma vez que o oleiro forma um objeto, o barro não volta mais a ser um bloco. Se foi feito um vaso, vai ficar sendo vaso. Se daquele vaso o oleiro destrói aquilo e faz uma travessa, vai ficar sendo uma travessa. Não volta mais a ser o que era antes. Especialmente na época em que eu era novo convertido, o Senhor fez uma limpeza, né? Acredito que não foi diferente na vida de vocês. O Senhor fez uma limpeza e nessa limpeza muita coisa saiu fora. dos meus hábitos, da minha prática. Mas algumas coisas eu notei que com o correr dos meses, e algumas até com o correr dos anos, eu comecei de novo a praticar. E aí o Espírito Santo precisou ministrar de novo comigo, me levar de novo ao arrependimento. Mas o Senhor quer encontrar em nós esse coração onde Ele é capaz de falar uma única vez. E no momento em que nós dizemos, Senhor, eu aceito a Tua palavra, eu vou abrir mão, eu vou me arrepender, vou deixar de lado, não vou mais fazer isso, eu vou mudar. E aí, pela misericórdia dEle, porque é só pela misericórdia dEle mesmo, nós mantemos essa posição, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E não interessa qual seja a oferta, que nada nos faça retroceder e voltar de novo aquelas coisas que o Senhor não quer mais na nossa vida. Se Deus trabalhou, se a mão do oleiro tocou na minha vida e modificou ela, então tem que ficar do jeito que o oleiro deixou. Não pode voltar atrás. Não pode retornar aquelas coisas que ele já disse que nós temos que abandonar. Depois que o oleiro faz o barro, a quarta característica. Depois que o oleiro faz o seu vaso, e ele olha para aquele vaso e diz, ficou exatamente como eu queria. Sabe o que o oleiro faz depois disso? Ele pega aquele vaso e leva aquele vaso para o forno. E lá no forno, na temperatura certa e no tempo certo, aquele barro é cozido. E depois que sai do forno, amados, como é que fica aquele material? Antes ele era o barro macio, né? Maleável, qualquer coisa, qualquer formato a gente poderia dar dali. Mas depois que eu tiro o vaso do forno, como é que ele fica? Mole ou fica resistente? Fica resistente. Depois que eu tiro do forno, eu já não posso pegar aquele vaso e transformar ele numa outra coisa. Ele é um vaso. Prestem atenção, amados, que no momento em que Deus chega no ponto em que Ele queria na nossa vida, em qualquer área, no momento em que Ele diz, bom, agora está como eu quero, então Ele para, Ele entende, o oleiro é que toma essa decisão, não o vaso, não é o barro que diz, ah, tá, chega de trabalho, vamos acabar logo com isso, eu quero ir para o forno e ficar como eu estou. Não é o barro que diz para o oleiro, ah, já está bonitinho esse vaso, não precisa fazer outro. Não é o barro que diz para o oleiro. Quando o oleiro se acha satisfeito com o seu trabalho, então ele pega e coloca no forno e ali aquele trabalho fica pronto, resistente, não vai mudar mais a forma. Quando o Senhor entende que aquela área da nossa vida, Cristo está formado em nós, quando Ele entende que nós alcançamos vitória, quando Ele entende que chegou no ponto que Ele queria, nesse momento Ele diz para nós, agora tu precisa ser firme. Toma posição, finca o pé, não volta atrás. É assim que eu te quero. Tu não vai mais ser moldado para lado nenhum. É assim que eu te quero. Agora tu tem que estabelecer. Aí, amados, é que é a hora de fincar o pé. Aí é a hora de dizer, olha, eu não arredo o pé, eu não abro mão. Eu tenho certeza que o Senhor quer que essa seja a minha postura, que esse seja o meu pensamento, que esses sejam os meus planos. Agora é a hora de fincar o pé. Nós temos que ser teimosos, sim, contra o pecado e contra o diabo. Porque o diabo sempre está tentando nos fazer sair da vontade de Deus. O mundo está sempre tentando nos fazer sair da vontade de Deus. Contra eles eu posso teimar. Porque se o Senhor já me colocou numa posição, então aquela posição precisa ser defendida com firmeza. Às vezes nós fazemos o contrário. Às vezes nós queremos fincar o pé com Deus em algo que Ele ainda não considera terminado. Não. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa Ele moldar. No momento em que tu ouvir o amém dEle, no momento em que Ele disser, não, eu cheguei no ponto que eu queria, aí Ele vai fazer com que aquela posição, aquela área da tua vida que Ele já trabalhou, fique firme, como um vaso que sai do forno, que já não muda mais de formato. Ele está solidificado, Ele está consolidado, Ele vai ficar firme. Nós precisamos, e vocês que são jovens, eu sou um jovem, sou duplamente jovem, né, porque eu tenho 22 vezes, mas todos nós que somos jovens, mais ou menos experientes, nós sabemos o quanto é difícil, como é barra nos posicionar diante do mundo hoje em dia. Porque o mundo vem e derrama o lixo dele sobre nós. A mídia vem com aquela pregação venenosa sobre nós. Muitos de vocês, em áreas algumas áreas da vida de vocês, eu falo e não estou me lembrando de nenhum caso em específico, mas tenho a ousadia de dizer que muitos de vocês, em algumas áreas, têm recebido um doutrinamento, uma catequese mundana em algumas áreas, através dos filmes, através da mídia, da propaganda, da música, não da música cristã, evidentemente, mas através dos valores que a própria escola traz, há um bombardeio tremendo. Então não é fácil. E o Senhor sabe que não é fácil. Não pensem que Ele não sabe. A Bíblia diz que Ele suportou uma tamanha oposição dos pecadores. Ele sabe que não é fácil. Ele sabe que a partir do momento onde nós chegamos no ponto que Deus quer, nós temos uma posição para tomar. Então Ele quer fazer de nós um vaso bem queimado, bem resistente, firme, para que nós possamos bater de frente com o mundo e nunca nos dobrar diante dele e pagar o preço. Às vezes de sermos humilhados, de sermos objeto de brincadeira, de gozação, porque nós nos recusamos a andar na maré que o mundo vai. Quando o Senhor firma uma posição na nossa vida, quando Ele pega e diz assim, essa área está bem, chegou onde eu queria, então Ele coloca aquele vaso no forno, porque Ele vai precisar ficar bem firme, bem sólido, porque a luta vem, e nós precisamos ficar bem firmes. Assim é o barro, amados. Tomamos uma posição diante do Senhor. E Ele nos ajuda nisso. A quinta e última característica que eu queria salientar é que com relação ao barro ou ao objeto de barro, o valor dele está na sua utilidade e não no material que ele é feito. Vocês conseguem imaginar uma coisa mais banal do que barro? Joga uma água na terra, mexe um pouquinho, já tem algum tipo de barro. Claro que não é o barro que se faz os vasos, né? Mas o barro é um material muito comum. Em si mesmo, não é algo que a gente possa dizer, ó, que valioso, que caro que é isso, caríssimo. O barro não é nada disso. Mas quando o oleiro, mestre, perito, bom no que faz mesmo, pega aquele barro que não vale quase nada e transforma num vaso lindíssimo, e aquele vaso tem uma utilidade, seja decorativa, seja uma utilidade prática, então a pessoa que tem aquele objeto considera ele valioso, não pelo barro do qual ele foi feito, mas pela utilidade que ele tem. Nós temos muito valor, queridos, todos nós, muito valor. Deus nos dá muito valor. Porque quando Deus olha para nós, Ele nos vê como vasos de barro, nos quais está depositado o maior tesouro que existe em todo o universo. Nós cantamos aqui, Jesus, Tu és a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso. E não há nada que se compare a ele. O meu e o teu valor, queridos, estão no fato de que nós somos recipientes, embalagens de Jesus. Amém? para Deus presentear Jesus ao mundo, ele precisa desta embalagem e dessa aí. Esse é o teu valor e o meu também. Por isso que a Bíblia diz também que nós não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém. Antes devemos pensar com moderação. Tem uma historinha também sobre isso. O Ismael contou há um tempo atrás que quando Jesus entrou em Jerusalém, vocês lembram que ele entrou montado num jumentinho, não é verdade? Então, recordam disso? Quando Jesus foi entrando, aquele povo foi se aglomerando e começaram a gritar e começaram a jogar mantos, a estender o manto na frente de Jesus, começaram a colocar palmas e fizeram aquele caminho glorioso ali, aquela homenagem toda. O jumentinho olhou e disse assim: eu não sabia que eu era tão importante. Achando que tudo aquilo ali era para ele, né? Ele não sabia que o importante estava em cima dele, estava montado ali, que era o Senhor Jesus. Então, às vezes, amados, é possível que alguma pessoa possa se confundir um pouquinho e começar a pensar de si mesmo mais do que convém. Começar a pensar que por causa dos seus talentos naturais, por causa do seu belo penteado, suas madeixas, ou porque ele fala bem, ou porque ele toca bem, ou porque ele prega bem, ou porque ele é uma pessoa tão legal, mas tão legal, mas tão legal, que todo mundo quer ser amigo dele, ou porque ele tem um carro zero quilômetro e todo mundo quer carona com ele. Enfim, por qualquer coisa material, ele pode pensar que o valor dele está nisso. E pode, por aí, pode se perder um pouquinho. O barro é só o barro. O tesouro está dentro. Se o barro quiser ser mais do que barro, vai se dar mal. Ele vai se decepcionar. Talvez até ele se quebre. Por isso, nós, que somos vasos de barro, temos essa consciência. Nosso valor está em Cristo em nós. E quanto mais nós deixamos Ele se manifestar, então, mais bênção, mais úteis, mais bênção a gente espalha no meio, em qualquer lugar onde a gente esteja, na nossa casa, no meio dos discípulos, na faculdade, enfim. 2 Coríntios 4, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz isso, que nós temos esse tesouro que é Cristo em vasos de barro, para que a excelência do poder, ou seja, toda a glória, pertença a Deus e não a nós. Tu és um vaso de barro, meu amado irmão, minha querida irmã. O barro em si não é grande coisa, mas o conteúdo, esse conteúdo, não há preço no mundo que pague. E é o conteúdo que dá valor ao vaso, não o contrário. O Senhor Jesus disse que diante de reis nós seríamos colocados. E ele disse também que um dia nós vamos julgar as nações. Por quê? Porque somos extremamente capazes? Porque somos pessoas que entendem muito bem de diplomacia e de política? Não. Porque dentro de nós está o tesouro, que também é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que vasinhos de barro como nós, um dia vão estar numa posição sublime e elevada. O conteúdo é que dá valor, a utilidade é que dá valor ao vaso. Não o contrário. Temos que ser como o barro, como um material bem molezinho nas mãos do oleiro. Qual seria o contrário disso? O que, que Deus não quer achar na nossa vida? É a dureza. Abram comigo Efésios, vamos ler aqui Efésios 4. Efésios 4, 17 a 20. Olha só como é que Deus não quer. Efésios 4, 17 a 20. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, confirmo isso, que não mais andeis, como também andam os gentios. Gentios, como nós sabemos, são aquelas pessoas que ainda não são convertidas, não entregaram a sua vida para Cristo. Essas pessoas andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela... O que está escrito aí? Dureza do seu coração. Nós estamos falando que Deus quer algo macio, fofinho, como barro. Isso é o que Deus quer. E aqui Deus está dizendo que o que Ele não quer é a dureza de coração. A dureza de coração produz ignorância das coisas de Deus, porque a pessoa está ignorante, ela fica separada da vida de Deus, porque ela não conhece a vida de Deus, ela tem o seu entendimento obscurecido, e porque o seu entendimento é obscurecido, ela anda na vaidade, na superficialidade, na falta de valor dos seus próprios pensamentos. Anda de acordo com a sua própria cabeça. Mas tudo começa onde? No coração endurecido. Isso Deus não quer. Isso o Senhor não quer encontrar. Agora é interessante que essa é a condição, ele está falando aqui dos gentios. Os gentios são assim. As pessoas que ainda não se converteram são assim. Porque o pecado fez esse estrago na vida deles. Mas Paulo colocou essas coisas aqui como uma advertência aos convertidos. Versículo 17, isto portanto digo e no Senhor testifico que vocês não devem andar mais dessa maneira. Significa o quê? Que há um risco de que mesmo convertido eu possa estar andando dessa forma. O que Deus não quer. Porque vai dar todo este problema aqui, né? Separado da vida de Deus, ignorante das coisas espirituais, duro de coração, e eu começo a andar de acordo com os meus próprios pensamentos. Meu amado irmão e irmã, nós precisamos nos deixar moldar pelo Senhor. Será que Deus faz esse trabalho sozinho? Não faz. Diferente do barro, nesse aspecto, diferente do barro, que o barro não tem perna para fugir, nós temos perna para escapar. Quando Deus quer pegar a nossa vida, nós ó. Diferente do barro, que não tem perninha para fugir, nós muitas vezes fugimos. Neste vaso glorioso que Deus quer fazer na nossa vida, tem que haver a nossa cooperação. E como sempre, o Senhor Jesus é o nosso exemplo nisso. Fecha a tua Bíblia comigo. Peguei vocês de novo, né? Fecha a tua Bíblia comigo e vamos falar juntos Filipenses 2, de 5 a 8, que faz parte da catequese do livrinho 1. E como quase todos aqui são batizados, sabem essa catequese de trás para frente, de frente para trás, e da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então vamos dizer todos juntos em voz alta, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Parabéns, queridos. Vejam que Jesus teve... Nós aprendemos que essa palavrinha que está traduzida como sentimento, sentimento não é bem a palavra certa. Foi mais uma atitude que Jesus teve. E ele tinha uma forma lá no céu. Qual era a forma que ele tinha? Subsistindo em forma de Deus. Então vejam que o oleiro trabalhou até mesmo em Cristo. Jesus tinha uma forma lá, mas o oleiro pegou ele e deu a ele uma outra forma. Forma de homem. A mão do oleiro trabalhou em Jesus primeiro. Rimou, legal. Com ele foi assim. E para aceitar esse tratar de Deus, então Jesus primeiro se esvaziou e depois ele se humilhou. Ele foi na frente. Não vou mentir para vocês, vai doer. A maioria de vocês já conhece. Em muitas áreas da nossa vida vai doer bastante. Outras a gente até vai tirar de letra. Jesus nunca prometeu um mar de rosas para os seus seguidores. Ele prometeu paz, alegria, vitória. Mas nunca disse que nós não íamos ter dor. Nunca disse. Se alguém achar isso na Bíblia, não vai achar, né? Porque não tem. Mas me traga aqui que eu dou 10 milhões de dólares. Que eu também não tenho. Mas como não tem, então está tudo certo. Está tudo em casa. Jesus nunca prometeu uma caminhada sem dor. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos que passou. Vai doer. Qual é o segredo de nós ficarmos firmes e perseverantes até que o oleiro faça todo o trabalho dele? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhem como Jesus fez para aguentar tudo isso. Hebreus 12, 2. Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Agora vai falar alguma coisa sobre Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, do desprezo, de toda aquela desonra que ele passou, não fez caso dessas coisas, e agora está sentado à destra, à direita do trono de Deus. Aqui diz, amados, que quando Jesus estava passando por todas as barbaridades que ele passou, ele tinha na mente dele o alvo, a alegria que estava proposta e que viria depois de todo o sofrimento, de todo o desprezo. Quando Deus estiver mexendo na tua vida, querido, quando ele estiver amassando o barro, quando ele chegar ali, o teu vaso já está todo prontinho, do jeito que tu queria, e Deus fala assim, ó, não é nada disso que eu quero. E ele colocar a mão e começar a amassar tudo de novo e estiver doendo, pensa no alvo. Pensa que o Senhor tem o melhor para ti depois de toda essa mexida. Pensa que depois que ele acabar o trabalho que ele está fazendo, vai ser muito melhor do que tu pensava. Pensa que o Senhor tem sempre o melhor para ti. Te consola, te anima, te recompõe com este pensamento, porque foi o mesmo pensamento que suportou, que deu suporte ao Senhor Jesus quando ele estava passando pelas barbaridades que ele passou. Amém, queridos? Eu quero finalizar mesmo com Isaías 66, 2. Olhem que coisa linda esse texto. Segunda parte do versículo. Vamos ler todo ele. Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. E aqui é a parte que eu queria frisar. Mas o homem ou a mulher, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Tu queres que os olhos do Senhor estejam sempre sobre a tua vida? Eu quero. Então eu quero ser sempre aquele que quando Deus fala, eu levo muito a sério. Aqui diz, aquele que treme da minha palavra não significa aquele que fica com medo da palavra de Deus, não. É aquele que quando Deus fala uma coisa, ele leva aquilo tão a sério, com tanta urgência, que aquilo chega a dar uma sacudida no coração dele, ele não vai descansar enquanto ele não obedecer aquilo que Deus está falando. De tanto temor, não medo, temor e medo são coisas diferentes. De tanto temor, de tanto respeito, de tanta seriedade na vida que ele tem, ou que ela tem com Deus. E no seu coração é humilde, quebrantado, contrito. É esse o homem, a mulher, esse o jovem para quem Deus vai estar olhando sempre. É esse o coração que ele quer achar em cada um de nós. E uma vez que ele possa trabalhar com este barro totalmente flexível, totalmente entregue na mão dele, só Deus é que sabe o quanto ele vai usar cada um de vocês. Só o Senhor é que sabe o quão bênção cada um de vocês vai ser nas mãos dele. Só ele é que sabe. Curva a tua cabeça comigo e vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças porque ela foi escrita, preservada, chegou até nós, para que nós pudéssemos ter uma vida santa e reta na tua presença. Para que nós pudéssemos te agradar em tudo que somos e fazemos. E nessa noite, Senhor, ministrasse ao nosso coração no louvor e por último agora com esta palavra que foi compartilhada. Tu queres que a nossa vida seja como o barro na mão do oleiro e nós entendemos e compreendemos isso, Senhor. Mas nós também, por outro lado, quase que nos desesperamos com as nossas falhas e com a nossa incapacidade, Senhor. Talvez muitos de nós aqui, enquanto estavam ouvindo a palavra, tenham reconhecido dureza no seu coração. Talvez alguns de nós tenham pensado consigo mesmo, Senhor, eu não tenho sido como barro nas tuas mãos. Muitas vezes eu tenho sido como uma pedra, como um tijolo. Tenho sido como uma rocha e não tenho deixado tu trabalhar em mim. Não tenho entregue meus planos, não tenho entregue as coisas que eu gosto. Senhor, teu Espírito está falando ao coração de cada um nesta hora. E eu quero orar junto com os meus irmãos. Eu quero interceder agora, Senhor, por aqueles que enxergaram no seu coração dureza. Quero orar por eles agora em teu nome. Quero interceder por eles para que o toque do teu Espírito Santo, mediante a tua palavra, possa desfazer com essa dureza hoje mesmo. A Bíblia diz, Senhor, e nós cremos, que a tua palavra é como um martelo, como a marreta que despedaça a rocha. Então, Senhor, que agora, em nome de Jesus, a palavra de Deus possa estar despedaçando todo e qualquer vestígio de dureza no coração de cada um desses amados jovens aqui. Qualquer um, Senhor, que tenha enxergado dureza no seu coração, Pai, eu oro agora, em nome de Jesus, que a tua palavra venha eliminar essa dureza, venha desfazer essa rocha. Coloca um marco, coloca um ponto de referência na vida desse jovem agora, Senhor. Que ele possa fazer dessa noite e da decisão que ele está tomando na tua presença, o ponto de virada, para começar a caminhar numa nova direção e de uma nova maneira diante da tua presença. Tu sondas os corações e as mentes, tu conhece a intenção de cada um, Senhor. Tu sabe exatamente o que se passa dentro de cada coração aqui, Senhor. Eu quero orar também, Senhor, por aquelas pessoas que possam estar aqui nesta noite e que ainda estão vivendo completamente na dureza do seu coração, porque ainda não entregaram a vida para Jesus.
Quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito comunique o Teu amor e o Teu chamado ao coração desta pessoa agora mesmo, em nome de Jesus. E quero pedir, Senhor, que ele não saia deste lugar, deste salão de reuniões, sem antes orar e entregar a vida para Ti, pedindo perdão dos seus pecados e compreendendo que Tu estás chamando ele para ser filho de Deus. Usa cada um dos irmãos, usa aqueles que convidaram, usa, Senhor, cada um dos jovens aqui, para estar dando suporte e ministrando com essas pessoas que possam estar aqui nesta noite. E a todos nós, Senhor, ajuda-nos, para que Tu possas olhar para a nossa vida, trabalhada pelas Tuas mãos, e possa dizer: eu tenho me alegrado em Ti, tenho ficado feliz em ver o fruto do meu trabalho na Tua vida. Muito obrigado, Senhor. No nome santo de Jesus, nós oramos com gratidão e alegria. Amém, Senhor.